Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a Sua Palavra e porque vocês mesmos têm escrito, compartilhando, sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras, genuínas e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram para nós o carinho e a amizade cristã que vocês nos dedicam. Por isso, nós queremos incentivá-lo a que você nos escreva sobre os seus estudos na Palavra, compartilhando conosco as suas experiências com Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta em mãos da irmã ABR, quando nós estivemos lá em São Luís, no estado do Maranhão. Essas foram as suas palavras. Há 2 anos, 11 meses, Deus permitiu a morte do meu pai. Não passei no teste da dor e da adversidade. Fiquei muito decepcionada com Deus. Tanto clamor, choro, preces, confronto com textos bíblicos. Eu não queria passar por essa dor. Para mim, manter-me longe de Deus foi uma espécie de vingança. Tive e às vezes ainda tenho pensamentos terríveis a respeito de Deus. Mas não tenho sido desonesta. Sinto-me pior que o filho pródigo. Mas Deus está me dando oportunidade de aprender as lições certas de e sobre Deus. Amor e soberania. Mas o aprendizado tem sido doloroso. Preciso aprender mais sobre a paternidade divina. Querida irmã, muito obrigado pelo seu testemunho e pela confiança ao compartilhar as suas mais profundas emoções. De fato, algumas situações que vivenciamos, nós não entendemos, mas podemos estar certos e seguros de que Deus está no controle de tudo e tem sempre o melhor para nós, no objetivo maior de nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Nesse sentido, a minha palavra é de encorajamento, de apoio, de incentivo para que você, mesmo em meio à dor, continue firme no Senhor, pois é Ele o Deus de toda a consolação, que nos consola para que possamos consolar os que passarem por momentos de angústias com a consolação com que nós somos por Ele consolados. Veja esse texto, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 1, nos versículos 3 a 5. Mas nós louvamos a Deus por sua vida e a incentivamos a continuar fiel no estudo da sua palavra. Certamente Deus tem bons propósitos para com a sua vida cristã. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em nosso favor. Exatamente para orarmos, que eu quero convidá-la agora, e também a todos que agora estão sintonizados conosco. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos que tu se revele presente, gracioso e amoroso para com cada um de nós, fazendo-nos fortes para superarmos as aflições. Te pedimos a tua graça, especialmente para a tua filha lá de São Luís do Maranhão. Nós oramos baseados na tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 33 versículos do capítulo 30 de Isaías. Nesse capítulo, encontramos o terceiro ai dessa série, isto é, a terceira palavra condenatória. E esta, dirigida especificamente para Judá, que junto com as outras nações, como a Síria e outras pequenas nações cananitas, foram buscar no Egito o apoio e a proteção necessários para enfrentar o avanço da Assíria, que já em 722 a.C. tinha conquistado Israel, o Reino do Norte. Mas, para entendermos corretamente essa recriminação do Senhor contra o seu povo de Judá, é necessário respondermos uma questão importante. Afinal de contas, por que era errado buscar apoio no Egito, como claramente os versos 1 e 2 nos mostram? Ora, o que se percebe no estudo desse capítulo é que os judeus tomaram essa iniciativa por vontade própria, sem consultar o Senhor, que lhes orientava através do seu profeta. Na verdade, Deus queria que eles vivessem e se relacionassem com Ele de tal maneira que tivessem nele a sua única fonte de apoio, de segurança, de proteção. Embora tivessem experimentado durante toda a sua história a poderosa mão de Deus a livrá-los, a libertá-los e salvá-los, os judeus não criam e, ao invés de dependerem de Deus, sempre buscavam, em primeiro lugar, uma garantia humana, palpável, em que pudessem se apoiar. Na verdade mesmo, a incredulidade em Deus os levava a pensar em ter garantias humanas caso Deus falhasse. Veja só que pensamento. Quando comparavam Yahvé, o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com os outros deuses das outras nações, ora, os judeus estavam menosprezando o Deus verdadeiro e vivo, o único Deus que eles professavam desde o estabelecimento da lei, conforme Moisés os ensinara em Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Conforme vemos no texto registrado em 2 Reis, capítulo 18, 21, até o bom rei Ezequias, não querendo arriscar-se exclusivamente nas promessas de Deus, na verdade, não querendo apoiar-se só nas promessas de Deus, ele fez com que Judá tivesse mais segurança, acertando então uma aliança com o Egito. Ora, na prática, o que o povo de Deus, o povo de Judá, estava fazendo era rejeitar a segurança baseada na fé. A segurança que podiam depositar em Deus, trocando-o pela segurança que queriam obter no Egito. Mais uma vez, eles estavam pecando o pecado da incredulidade. O que vemos nesse capítulo, então, é a condenação divina através de Isaías no estabelecimento de alianças com estrangeiros que eram proibidas desde a entrada do povo na terra prometida. Na verdade, o que o profeta divino está mostrando ao seu povo é que, ao tratarem essas nações estrangeiras como potências, eles estavam caminhando com passos acelerados para desastres monumentais. A pergunta, então, que Judá deveria responder, ou a pergunta que nós mesmos, eu e você, devemos responder é: de que forma uma ajuda humana poderia oferecer mais segurança do que a ajuda que o próprio Senhor oferece? Certamente, para aquele que crê, a resposta deve ser: nenhuma ajuda humana pode superar a proteção que só Deus nos oferece. Mas, além disso, temos que perceber que essas alianças trazem consigo uma implicação tremendamente importante. Querido amigo, quando assumimos uma aliança com alguém que não crê como nós cremos, quando nos associamos a alguém que crê num outro Deus que não seja o nosso Deus, de certa forma, estamos nos forçando a reconhecer de modo formal, dando-lhes crédito, estamos forçando a reconhecer as suas divindades, aquelas divindades em que o nosso parceiro crê. Então, veja só, Judá errava exatamente nesse ponto. Ao recorrer ao Egito, estavam admitindo para si mesmos, para os egípcios e para as demais nações, que não criam plenamente em Yahvé, e que criam que os deuses egípcios eram mais poderosos e dignos de confiança do que Yahvé. Quando as festas para aquelas divindades eram feitas e comemoradas, lá deveriam estar participando o rei de Judá com toda a sua corte. Mas Judá sabia que nenhum rei que tivesse sido dedicado ao Senhor poderia participar dessas cerimônias de celebração e de adoração. Então, como é que eles deveriam se posicionar? Certamente, negando um e dedicando-se ao outro. Por isso é que Isaías chamou com grande vigor que tal atitude, ele clamou dizendo que tal atitude era uma loucura. É louco o povo que tem do único Deus vivo, Deus Criador, por seu Deus? É louco, é loucura abandoná-lo para se submeter a uma divindade feita por mãos humanas, uma divindade morta que não passa de um simples objeto. Assim também qualquer indivíduo que tenha tido uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo seria louco se abandonasse o Deus encarnado para submeter-se à orientação de qualquer outra divindade. Sem dúvida, querido amigo, se isso ocorrer, Deus que deu a sua vida por nós terá razões suficientes para condenar a nação, o povo, a comunidade, a igreja, a família e o indivíduo que o troca pela segurança humana. Então, diante desses fatos que nos fazem refletir, podemos dar como título para esse capítulo, capítulo 30 de Isaías, essa sentença: as razões do julgamento humano. As razões do julgamento humano. Isaías 30, 1 a 33. Todos nós devemos reconhecer as razões pelas quais enfrentamos para o bem ou para o mal o julgamento de Deus. Querido amigo, eu repito, esse é o princípio que se origina desses versículos do capítulo 30 de Isaías. Todos nós devemos conhecer as razões pelas quais enfrentaremos para o bem ou para o mal o julgamento de Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar 5 razões do julgamento do Senhor. A primeira razão de enfrentarmos o julgamento do Senhor acontece por procurarmos ajuda em quem não pode ajudar. Versículos 1 a 5 diz assim: essa é a palavra do Senhor. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. Ai daqueles que executam planos que não são meus. Fazem acordo sem a minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã e os seus enviados tenham chegado até Hanes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Querido amigo, essa procura de ajuda no Egito era uma demonstração da infidelidade do povo de Deus. Essa aliança provavelmente já estava planejada há algum tempo, conforme nós estudamos no capítulo 28 e no capítulo 29. Essa proteção que Judá buscava era contra o avanço dos assírios. Isaías conhecia a rivalidade entre o Egito e a Síria, pois essa que dominava o mundo agora tinha substituído o Egito como potência mundial. Isaías então percebia também que a ajuda que o Egito poderia oferecer seria completamente nula, e ele queria se aproveitar dessa situação para proteger-se. O Egito queria, na verdade, se proteger e não proteger o seu aliado. A aliança não tinha o apoio de Deus, eles não tinham consultado o mensageiro divino e, por isso, essa proteção humana lhes causaria vergonha e humilhação, lhes causaria confusão. Isso de fato ocorreu quando Senaqueribe sitiou e tomou muitas cidades dos judeus quando a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Isso também ocorreu. E por ironia, no verso 4, Isaías cita a cidade de Zoã, onde os príncipes judeus foram pedir a ajuda egípcia. Essa cidade, de uma certa forma, representava a escravidão que os israelitas sofreram durante 400 anos no Egito. De nada vale qualquer proteção se não for a proteção divina. Essa é uma verdade que o texto nos ajuda a entender. A segunda razão, então, de enfrentarmos o julgamento do Senhor acontece por presentearmos a quem não tem força para nos ajudar. Versículos 6 e 7 dizem o seguinte: advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportaram suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, essa é uma nação inútil. Por isso, eu o chamo de um monstro inofensivo. Às vezes, fazemos um papel ridículo, querido amigo, porque nós não dependemos do Senhor. Levar presentes, levar riquezas, levar tesouros por caminhos difíceis e perigosos só para conquistar o apoio do Egito era algo inconcebível para o povo de Deus. Deus considerava o Egito como gabarola, isso é, um monstro que, conforme se cria naqueles tempos, era um grande monstro marinho. Mas para Deus, o Egito não passava de um monstro inofensivo, sem qualquer poder de proteger a si mesmo e muito menos de proteger o povo de Deus. Portanto, oferecer presentes a quem não pode ajudar é loucura. A terceira razão de enfrentarmos o julgamento do Senhor acontece, então, pela rejeição da verdadeira mensagem do Senhor. Versículos 8 a 17 é um texto longo, mas vale a pena refletirmos sobre alguns trechos desse texto. Agora vá, diz o Senhor, versículo 8, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenho mais visões, não, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Nós queremos só ouvir coisas agradáveis. Profetizem ilusões para nós. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de nos confrontar com o Santo de Israel. Querido amigo, essa é a situação de quem não quer ouvir o Senhor. Mas diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, versículo 15, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, mas velozes serão os seus perseguidores. Mil fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão, até que todos vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Querido amigo, nesses versos se destaca a situação que Paulo disse a Timóteo referente aos dias finais. Naqueles dias, as pessoas procurarão ouvir mensagens que lhes agrade os ouvidos. A verdadeira palavra de Deus nos confronta e nos mostra onde e por que temos que mudar. Quando rejeitamos a palavra do Senhor, quando rejeitamos as suas visões, quando rejeitamos os seus profetas, é sinal que estamos desprezando completamente o Senhor. Como no verso 15 nos aponta, somente quando nos arrependemos, somente quando voltamos ao Senhor, somente quando nos quebrantamos diante do Senhor, podemos esperar a sua boa mão sobre nós. Quando desprezamos a Deus, só o arrependimento pode nos reabilitar diante dele. Então, uma quarta razão de enfrentarmos o julgamento do Senhor acontece porque ele ainda espera pela reação do seu povo. Nos versículos 18 a 26, nós lemos exatamente isso. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam! Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, ele lhe responderá. Embora o Senhor lhes dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga por ele. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora! Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado também passará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal, espalhado com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as trevas, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante. Quando o Senhor cuidar das condições do seu povo e curar as feridas que lhe causou, então vocês saberão quem é o Senhor. Querido amigo, a boa mão do Senhor, ou o perdão pelos pecados cometidos, pelo desprezo, pela procura de ajuda num povo ímpio, só seriam revertidos pelo Senhor à medida que o povo de Deus se voltasse para Ele. Deus é maravilhoso, Ele é compassivo, mas, sobretudo, Ele é longânimo e espera isso de nós. Ele não nos força, espera com paciência que entendamos e aceitemos o seu amor e a sua proteção. Por isso, a quinta razão de enfrentarmos o julgamento do Senhor acontece porque a sua disciplina recai sobre o seu povo, mas também recai sobre os seus inimigos. Nos últimos versículos do capítulo 30, nos versículos 27 a 33, temos essa ênfase. A quinta razão de enfrentarmos o julgamento do Senhor acontece porque a sua disciplina recai tanto sobre o seu povo quanto sobre os seus inimigos. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Mas, versículo 29, e vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se alegrarão como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, à rocha de Israel. Sim, querido amigo, a disciplina, a correção e o julgamento do Senhor recairiam contra os assírios de uma forma violenta. O Senhor os despedaçaria. Deus usaria a Assíria para castigar o seu povo, mas uma vez aplicado o castigo a Judá, seria a vez do poderoso império assírio experimentar a poderosa mão de Deus contra as suas próprias forças. A Assíria experimentaria e seria julgada por suas práticas pecaminosas e violentas. Isso de fato ocorreu quando em 609 a Assíria foi derrotada definitivamente pela Babilônia, pois assim estava previsto desde os tempos imemoriais. Mas, enquanto isso, no versículo 29, em meio à grande destruição dos assírios, Deus concederia àqueles que o temiam, diante o seu povo, sim, Deus concederia alegria e oportunidade de celebração, pois no seu plano havia castigado o inimigo, porém, tinha sido compassivo e perdoado aqueles que o temiam. Portanto, querido amigo, concluindo as nossas reflexões sobre esse texto, é hora de aplicarmos essa mensagem a nós mesmos. Conforme o verso 15 destacou, ao olhar com amor para o seu povo, que muitas vezes se desvia dos seus caminhos, o Senhor nos convida para voltarmos. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Judá não quis, mas espero que nós queiramos. Que você possa decidir buscar o Senhor, buscar a proteção do Senhor, para assim usufruir as suas bênçãos. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que lhe dê forças para você buscá-lo continuamente. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Salvou-me, meu Jesus.